Quero saudar mais uma vez os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que ela é sobrenatural, porque ela procede do próprio Deus. Mas não é algo que você tem que ficar esperando, olhando para o céu, como a chuva que cai. Ela emana através do meu coração e do seu coração. Quando você declara a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, você está falando sobre uma paz que habita no seu coração, a figura do Espírito Santo de Deus. Algo que a humanidade está carente e necessitada da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tive uma notícia boa essa semana. Eu tenho orado, tenho compartilhado com os irmãos que tem uma irmã lá na Alemanha que ela sente uma grande dificuldade, ou melhor, sentia uma grande dificuldade em buscar uma igreja que pregasse a palavra de Deus dentro dos moldes que nós acreditamos. E ela, em cada lugar que ela ia, ela só via pessoas determinando, falando isso, falando aquilo, e ela não se sentia bem. E ela encontrou, através do site dessa humilde igreja, um alento, uma bengala, um apoio, para que ela pudesse continuar caminhando. E essa semana ela compartilhou comigo que ela encontrou uma igreja dentro dos moldes reformados lá na Alemanha, que tem estudos bíblicos, e ela está muito contente. E nós louvamos ao Senhor pela vida dessa irmã. Pessoas como essa são pessoas que são alcançadas por nós. Estava conversando com Rosângela esses dias, nós temos recebido muitos visitantes, muitas pessoas novas, e cabe a nós orar por essas vidas e orar por mais vidas. Uma frase do meu pastor lá de São Paulo que eu transmito a você é que ovelha gera ovelha, de ovelha gera ovelha, e cabe a você orar, não para que Deus tenha o seu coração mudado, mas que, se aprouver a Ele, Ele possa trazer mais ovelhinhas para congregar conosco, se assim lhe aprouver. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema Tempo de Aceitar Jesus. Foi um tempo, na semana passada, muito interessante, porque a palavra ela tomou um viés evangelístico, independente das visitas que nós tínhamos na semana passada, e a gente percebe que a palavra de Deus ela segue o rumo que ela sim o deseja. Apesar de nós prepararmos, apesar da gente se especializar, buscar ou estudar, na verdade o Espírito Santo ele é aquele que rege todas as coisas. Ele é aquele que nos direciona como um vento, ele sopra onde quer. E a palavra da semana passada ela teve este enfoque evangelístico. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós muitas vezes nos comportamos de uma maneira inadequada. Daqui a pouco eu vou, ainda dá tempo, posso dar apenas mais um cochilo? Pessoas o tempo todo acham que tem um minutinho a mais, e a consequência menos danosa, por exemplo, é a perda de uma prova do Enem, uma consulta médica ou talvez um voo. Mas o problema é quando isso se refere a assuntos espirituais. Quando você se refere a assuntos espirituais, o momento é agora. Não há como você postergar ou deixar para depois. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 7, verso 33, que diz: disse então Jesus, pouco tempo estarei ainda convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. O tempo de seguir aos ensinamentos da palavra de Deus é hoje. O tempo de demonstrar amor pelas pessoas é hoje. Aos judeus disse Jesus que por pouco tempo estaria com eles. O mesmo recado, ele é dado para mim e é dado para você. O tempo a nós não pertence. Por mais que você tente cuidar da sua saúde, por mais que você tente ter uma vida saudável, de uma hora para outra a sua vida ela pode ser ceifada. A Lu falou bem de uma maneira superficial sobre a mamãe da amiga dela, que é uma pessoa nova que faleceu. Um dia estava viva e outro dia não estava mais viva. O tempo de demonstrar amor pelas pessoas é hoje. O mesmo recado ele é dado a mim e a você. Nós necessitamos mudar o nosso comportamento. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Você tem os seus tempos devocionais, o seu tempo de leitura. Você ouve a palavra de Deus em outros lugares, através de devocionais, através da leitura de livros. Mas cada vez mais nós não precisamos de mais alimento. Nós precisamos digerir e degustar aquilo que tem sido recebido. E mais ainda, colocado em prática. O cristão protestante nos dias de hoje, já falei para vocês, eles têm se assemelhado a uma figura que até pouco tempo atrás se falava em relação ao católico. O católico não praticante. Hoje, multidões de evangélicos protestantes são não praticantes. Necessitamos nos posicionar, mudar os nossos comportamentos e viver como reais cristãos. Nós temos que fazer o nosso papel, cumprir o desígnio do Senhor. Chega de cristianismo de aparências, um cristianismo marcado por uma camiseta, um cristianismo marcado por uma carteirinha de igreja ou um adesivo no seu carro. Nossa sociedade, as pessoas que nos cercam, eles clamam pelo nosso posicionamento. Não adianta você colocar a culpa no demônio, porque o demônio está fazendo as pessoas quebrarem isso, tocar fogo naquilo outro. Não adianta você culpar o político XYZ. Falava hoje pela manhã, isso é tão interessante, porque a mesma pessoa que fala mal do político é a pessoa que defrauda o imposto de renda, é a pessoa que joga um lixo pela janela, é a pessoa que mantém a torneira aberta porque ela paga a conta. É a pessoa que ela não sabe demonstrar amor para aquelas pessoas que estão carentes e necessitadas. Mas quando eu vejo alguém praticando algo de errado, eu gosto de apontar os dedos. A palavra de hoje tem como título Jesus e os reprováveis. Pastor, essa palavra não é para mim. Apenas aqueles que não estão na igreja ou não vão aos cultos, eles são reprováveis. Você está enganado. As pessoas dentro das igrejas, elas são reprováveis pelo que elas oferecem, pelo que elas colocam em prática durante a semana, por ouvir ensinamentos e não os praticar, por não dedicar tempo ao estudo da palavra do Senhor e orar pelas pessoas que necessitam. Sim, essa palavra é para mim, sim, essa palavra é para você. Jesus e os reprováveis. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, verso 30 em diante. João, capítulo 7, versos 30 em diante. Assim diz a palavra de Deus. João capítulo 7, versos 30 em diante. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de me procurar, e não me achareis. Também aonde eu estiver, onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, para que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me, não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir? Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez, nós lemos a tua palavra. A tua palavra que é a nossa única fonte de fé. A tua palavra que gera em nós a vida. A tua palavra, Pai querido, ela é escrita desde a eternidade. E quando tudo se passar, a tua palavra ainda vai existir e vai ser real e atualizada. Homens procuram distorcê-la. Mas, Pai querido, nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz. Me coloco na Tua presença, Pai querido, apenas como um instrumento do Senhor. Pedindo a Ti, Pai querido, capacitação. Que o Teu Espírito Santo possa, Pai querido, independente das minhas falhas, trazer um recado santo a esta igreja, às pessoas que nos assistem pela internet. Que o Senhor possa, Pai querido, nos direcionar, nos corrigir, nos exortar, nos confortar, Pai, derramar da Tua graça. Que nós possamos, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, ter um espírito ensinável, não apenas no ouvir, mas que nós possamos ter as Tuas palavras e os Teus ensinamentos gravados na tábua dos nossos corações. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus e os reprováveis. Jesus, ele continua a alusão ao seu discurso da sabedoria, que começou com um clamor, quando nós meditamos lá em João capítulo 7, verso 28, que dizia: João, primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 7, verso 34, me perdoem. Vós procurareis e não me encontrareis, e para onde eu vou, vós não podereis ir. E aí agora, a alusão ao discurso que foi iniciado em João capítulo 7, verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo... Jesus Cristo levantou a sua alta voz, uma alta voz, como que indignado, dizendo àquelas pessoas: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis. Jesus Cristo fala: realmente vocês me conhecem. Realmente vocês sabem que eu moro na rua tal. Vocês sabem que o meu papai chama-se José e a minha mamãe chama-se Maria. Vocês sabem que eu nasci no lugar X. Vocês sabem que eu andei por tal caminho. Mas na verdade isso é apenas um conhecimento superficial. É algo quase que sem importância. O importante é vocês conhecerem o Pai. Vocês conhecerem os desígnios da palavra. E vocês não conhecem. E ele finaliza dizendo: vocês não conhecem o Deus que vocês dizem servir. Esse chamado da sabedoria, ela previne uma ruína que não está longe e se aproxima rapidamente. A nossa sociedade ocidental, ela está caminhando para a destruição. Pastor, um discurso apocalíptico? Será que vai cair um meteoro? Será que não? A maior destruição que pode ocorrer no planeta Terra é o esfriamento do amor dos corações das pessoas. As pessoas, elas param de se importar. O WhatsApp é muito legal. Facebook e todas essas ferramentas. Mas, na verdade, elas acabam muito mais a nos afastar das pessoas do que nos aproximar. As pessoas hoje não podem pegar um telefone para se comunicar. As pessoas hoje não vão mais fazer uma visita, porque já dei uma mensagem pelo zap, mandei uma figurinha, isso é suficiente, e na verdade não é suficiente. Essas coisas vão gerando no meu coração e no seu coração frieza. E quanto mais nós nos afastamos das pessoas, mais o nosso coração se endurece e ele se esfria. A ruína não está longe. E ela se aproxima, e se aproxima rapidamente. Pessoas vão esfriando seus corações em relação às igrejas, em relação aos ensinos. Quão fácil é se afastar dos caminhos do Senhor. Quão fácil é substituir a presença do Deus vivo por algo terreno, algo temporal. Provérbios capítulo 1, verso 27 e 28 diz: em vindo o vosso terror como a tempestade, e ele vem. Vem de diversas formas, o terror ele vem como uma tempestade. O nosso país, ele não é um país que tem muitas tempestades, pelo menos a nossa região. Mas há países que você está olhando assim, de uma hora para outra o tempo começa a mudar. Quando você olha alguns filmes nos Estados Unidos, de uma hora para outra o céu fica negro, e aí... toca um alarme, é um furacão, é um ciclone, e as pessoas saem desesperadas. Envindo o vosso terror como a tempestade, envindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, e ele chega, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém me-ão, não me-ão de achar. Nada mais, nada menos do que o Jesus falou no João, capítulo 7, verso 34. Vós me procurareis e não me encontrareis. Nos momentos de dificuldade, as pessoas lembram de Deus, seja para acusá-lo, seja para buscar uma resposta, buscar um alento. Mas a grande verdade é que esse Deus ao qual elas não têm relacionamento, não responde. Não é porque ele é um Deus mau. Simplesmente, você tem que estabelecer um relacionamento com ele. Nós estamos começando a nos conhecer. Tem pessoas aqui que eu conheço mais tempo, tem pessoas que eu conheço menos tempo. Algumas pessoas que eu converso mais, outras que eu converso menos, outras que eu tenho mais liberdade. E essa intimidade nos dá a capacitação de nos relacionarmos. Essa semana, me ligou uma moça conhecida minha, da Edilene, e ela estava procurando alguém com quem conversar. Metade da conversa é lá e a metade é aqui. Procurando alguém com quem conversar. E ela falava assim: eu não tenho com quem conversar. Será que se eu ligar para o pastor Paulo, ele vai me atender? E aí ela me liga, e eu pude conversar com ela, mas ela não se sentia à vontade por tentar se aproximar de mim, já que tantas oportunidades já ocorreram e não deu certo. As pessoas, elas vão a Deus na maior cara de pau do mundo, achando que esse Deus ele está à minha disposição e à sua disposição. A figura do Deus Todo-Poderoso, ela tem sido confundida com o Deus banana. Um Deus que ele é um Deus emocional, um Deus que você pode chegar a ele quando você precisa, como você fosse lá no McDonald's, no drive-thru, e vai lá assim: eu quero um hambúrguer, uma Coca-Cola e uma batata frita, e você dá um dinheiro e pega do outro lado. O nosso Deus não é assim. Nós precisamos nos relacionar com ele. Jesus, ao ouvir sobre o mandato oficial, nós falamos na semana passada, sobre essa ordem de prendê-lo, ele pronuncia esse versículo número 34. Vós vão me procurar, vós procurareis e não me encontrareis. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Aqui Cristo se refere ao significado ambíguo do verso, verbo procurar. Vós procurareis, porque logo o buscariam de outra maneira, como se ele dissesse: minha presença que para vós agora é intolerável. A presença de Cristo, a palavra de Cristo para muitas pessoas, ela é intolerável. Em outra passagem diz que é como se fosse um comichão no ouvido, a pessoa não consegue ficar. Dá sede, dá vontade de ir embora, dá incômodo, dá toda sorte de coisas. A presença de Deus é intolerável. E Jesus diz: ela vai ser de pouca duração, não levará muito tempo, e me buscareis em vão, porque estando muito longe de vós, não só no meu corpo, também meu poder, e também, e então contemplarei do céu a vossa destruição. Parece um discurso duro. Talvez não pode ser atrelado a um Deus que é conhecido como um Deus de amor, mas que um Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus de justiça, e ele não mudou. O Senhor, no dia do juízo, ele vai contemplar a destruição das pessoas. O tempo apazível de obedecer ao Senhor, de seguir ao Senhor, é agora. O tempo de demonstrar amor para as pessoas é agora. E as pessoas, elas ficam gastando tempo, investindo tempo em tantas coisas que são temporais. Aqui, porém, pode-se formular uma pergunta: que natureza é essa busca de Cristo? Porque as pessoas dizem: eu estou buscando Jesus Cristo, eu procuro Jesus Cristo. Nesse texto, Cristo está falando primariamente não com os salvos, não com os discípulos, mas com aqueles que são reprováveis, aqueles cuja obstinação em rejeitá-lo havia atingido o seu ponto máximo. A gente tem pessoas que nós conhecemos, que elas estão dia após dia se afastando do Senhor. Dia após dia negando o Senhor nos seus ensinamentos. E se apoiam talvez em algo do passado dizendo, não, em algum momento do meu tempo no passado eu era cristão. Eu vivia na igreja. Eu ouvi os ensinamentos, eu sou batizado. E essas coisas elas vão como que como uma fumaça se esvaecendo durante o tempo, porque simplesmente não há continuidade. De fato, para alguns há inclusive uma ameaça implícita. O tempo virá quando alguns procurarão por ele e morrerão em seus pecados. João capítulo 8, verso 21. De outra feita lhes falou, dizendo, vou-te retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Nós podemos sim afastar a palavra de Deus das igrejas, da sociedade. Hoje, já nos Estados Unidos, já não se fala mais dentro da palavra de Deus nas salas de aula. É uma coisa proibida. Eu não posso impor às pessoas a palavra de Deus. Mas uma coisa você não tem como afastar, que é a consequência dessas ações. Entenda que os judeus, eles não eram alheios a um Salvador, pelo contrário, eles imploravam um Redentor, mas apenas um Redentor que era segundo as suas necessidades. O meu Deus, o seu Deus, ele não se amolda ao seu querer e à sua vontade. É você que tem que se amoldar a ele. O tempo de aceitar o Senhor é hoje. O tempo de declarar amor ao Senhor é hoje. O tempo de declarar amor às pessoas é hoje. Os judeus queriam um Redentor, mas um Redentor segundo as suas vontades. E Deus, ele não se amolda à vontade deles. E quando o buscam, não o acham, pois a incredulidade os impede de se aproximar de Deus. No meio da luta, no meio da dificuldade, as pessoas falam, sim, eu quero esse Deus. Algumas igrejas falam assim, não, vem para a minha igreja, que aqui você vai ser curado. Vem para a minha igreja, que você vai ser salvo. Vem para a minha igreja, que você vai casar. Vem para a minha igreja, que você vai ser feliz. E as coisas não acontecem. Deus geralmente pune o desprezo da sua graça com a falta de resposta. E uma das piores coisas que o ser humano pode ter é a falta de resposta. O silêncio. O silêncio nos machuca. O silêncio nos dá tristeza, nos dá solidão. Parece que nós estamos caminhando a ermo. E o nosso Deus, ele muitas vezes não nos responde. Quer afligidos por castigos severos, ou oprimidos pela convicção da sua miséria, ou ainda reduzido a extremos, eles se queixam e clamam, porém sem colher qualquer benefício, porque são sempre amantes de si mesmos. Dos altos céus, o nosso Deus, ele contempla as petições dos corações endurecidos. Ele contempla o que as pessoas, a motivação das ações das pessoas. E simplesmente, Deus não responde. E as pessoas, elas ficam como que com um chapéuzinho, buscando receber uma resposta e não recebem, simplesmente porque o coração delas está endurecido. Resta a ele pouco tempo, Jesus Cristo, antes da cruz, o meio pela qual ele irá retornar para aquele que o enviou, Deus Pai. A morte não é para Jesus o fim. A morte para mim não é o fim. A morte para você não é o fim. A sua enfermidade não é o fim. A falta de um emprego não é o fim. A dificuldade emocional, financeira, não é o fim. Para Jesus Cristo a morte também não foi o fim, mas apenas o retorno para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. João capítulo 17, verso 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse um mundo. E esse versículo ele pode ser facilmente aplicado para você. Jesus Cristo glorificou na terra, cumprindo os desígnios do Pai. É esperado que eu e você, nessa terra, também cumpramos os desígnios do Pai nas nossas vidas. Eu tenho um plano de Deus para a minha vida. Você tem um plano individual para a sua vida. Não é um plano para toda uma igreja. Não é um plano para todo um grupo social. Mas é um plano individual, ao qual o Senhor ele coloca vidas no seu caminho para que você possa ajudar, guiar, suportar, amar. Seu ser levantado para onde ele estava antes. João capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí eu volto a uma coisa que eu tenho falado com alguma constância para vocês. Por que Jesus Cristo veio? Por que que Jesus Cristo padeceu necessidades? Por que que ele sofreu? E aí a resposta na ponta de língua de todo cristão é: para me salvar. Entenda que o propósito principal de Jesus Cristo vir à Terra é glorificar o Pai através do cumprimento das Escrituras. E sim, a minha salvação, a sua salvação, ela está unicamente atrelada ao sacrifício de Cristo na cruz. Uma vez que Jesus tiver alcançado este ponto da cruz, outros não poderão se juntar a ele, nem mesmo os discípulos fiéis. O recado é dado de uma certa forma para aqueles que são reprováveis e de uma forma semelhante, mas diferente aos discípulos. João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Aonde é esse lugar que o nosso Jesus Cristo pode ir, que eu não posso ir, que nós como discípulos não podem ir? Mas aí o que não está citado, está falando de uma forma implícita, é a presença do nosso Espírito Santo. O lugar onde Jesus está é a esfera do Pai, disponível apenas para os filhos que após a sua morte e ressurreição receberem o Espírito. Não são todos que têm acesso a Deus, não são todos que têm acesso a essa esfera celestial através da oração. O único canal é Jesus Cristo. A forma, Espírito Santo habitando no meu coração e no seu coração. Para estar onde Jesus está, é preciso dar um passo. Que apenas os que rompem com o sistema injusto em que vivem podem aderir à sua pessoa. Você precisa se posicionar. Você precisa começar a tomar decisões, decisões que são pautadas não na tua experiência, não no seu bem-estar, mas na palavra de Deus. Não apenas uma mudança exterior. E a gente pode, a partir da semana que vem, estabelecer que, olha, a partir de agora, todos os homens eles têm que usar terno, todas as mulheres têm que usar uma vestimenta XYZ, você tem que usar tal adorno, você tem que ter um broche. A nossa mudança não é apenas exterior, mas ela é uma mudança interior, tendo como foco principal não você. O foco principal da mudança que você tem que ter não é você. Esse também é um engano. As pessoas elas procuram mudar para serem beneficiadas. Não é esse o sentido da palavra de Deus. Porque o nosso exemplo é Jesus Cristo. Tudo que ele passou em meu benefício, em seu benefício. O foco da minha mudança, da sua mudança, tem que ser o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o grande desafio para nós. Deixarmos a nossa vontade de lado, deixarmos o nosso desejo de lado, deixar as coisas que nos agradam de lado para cumprir os desígnios do Pai. João capítulo 7, verso 35 e 36. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o poderemos encontrar? Será que vai juntar-se aos que estão dispersos entre os gregos com o fim de ensiná-los? Que significa essa palavra que nos disse: vós procurareis e não me encontrareis, e para onde eu vou, vós não podereis ir? Mais uma vez, as escrituras, as palavras de Jesus, elas são mal entendidas. As pessoas elas entendem o que elas querem entender. As pessoas criam doutrinas em igrejas a partir do seu próprio entendimento. Pessoas se reúnem em grupos, pessoas fazem reuniões fora da igreja e não há nenhum problema em relação a isso. Nós somos chamados a levar o evangelho para fora. Mas as pessoas, elas saem da autoridade de uma liderança espiritual, porque aquilo não é agradável ao seu coração. E a partir daquele momento eu passo a ser o meu pastor. Quem comanda a minha vida sou eu. Mais uma vez, as palavras de Jesus, elas são mal entendidas. Os judeus que se opunham a ele dentro da multidão pensam que sabem tudo. Os religiosos, eles pensam que sabem tudo que há para saber sobre as suas origens, e não podem imaginar que Jesus vá para um lugar onde eles não podem ir. Quem é ele para dizer que eu não posso ir? Eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu falo várias línguas. Ele não pode dizer que ele vai num lugar onde eu não posso ir. Para onde irá ele? Quão profunda era a estupidez do povo naquela época. Quão profunda é a estupidez das pessoas desta época. As pessoas não querem conhecer a Cristo. Não só os homens perversos são surdos para ouvir a instrução divina, mas ainda permitem que as terríveis ameaças sejam tratadas com desdém, como se estivessem ouvindo uma fábula. A advertência de Jesus, a minha advertência, na qual eu sou um instrumento do Senhor, a sua advertência perante entes queridos, familiares, amigos e amigas, é tratado como um escárnio. Pode ser que a pessoa não faça uma piada na sua cara, mas ela não dá atenção. Você convida, você fala do amor de Deus, você tenta de todas as formas ajudar, e parece que aquilo bate numa parede e volta. É um tipo de escárnio, é um tipo de... deixa para lá. Nos tempos do cativeiro babilônico, as pessoas falavam assim, esse cara está falando aí, é para outro tempo. Eu quero é prosperidade, eu não quero falar sobre pecado, eu não quero falar sobre essas coisas, não. A advertência de Jesus é tratada como escárnio. E não é um momento singular. Há vários momentos como esse. Entre eles, João capítulo 3, verso 4. Quando Nicodemos, um mestre, um membro do Sinédrio, uma pessoa respeitada, conhecida, com um amplo conhecimento, vai a Cristo e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aonde que Jesus está indo? Será que ele está indo lá para os dispersos, para os gregos? Será que ele está indo para um lugar que a gente não vai conseguir alcançar? Pensamentos naturais em relação a coisas espirituais. Você é uma pessoa que pensa. Coloque a sua mente em cima dos ensinamentos de Cristo e aprenda o que está sendo falado. Deguste. Coloque em prática. Não deixe essa coisa entrar no ouvido e sair pelo outro, a menos que seja uma coisa sem valia. Naquela época as pessoas procediam assim. Nicodemos procedeu assim. Milhões, bilhões de pessoas têm procedido assim. Você não seja mais um a esse grupo. Cristo falou expressamente do Pai, porém eles continuavam presos no raciocínio terreno, e em nada mais pensam senão a partida de Jesus de uma forma física. A sua vida é muito mais do que esses 50, 60, 70, 80, 100 anos de vida aqui nessa terra. É muito mais do que isso. Quando você morrer, sim, você vai ser enterrado se Jesus Cristo não vier antes. Mas a sua vida não acaba ali. A sua vida tem continuidade. E o que você fez aqui na terra é o que vai definir todo o seu futuro na eternidade. O tempo é hoje. Você não sabe se amanhã você vai estar acordado. Faça suas orações. Se consagre ao Senhor. Busque ensinamentos. Não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas. Um filme cristão conhecido chama Deus Não Está Morto. Tanto no 1 como no 2, em especial no 1, em certo momento, uma pessoa que está cantando lá, ela fala assim, manda uma mensagem para as pessoas, Deus não está morto, Ele está vivo, e parece uma tolice, mas não é uma tolice, não em especial, você mandar uma mensagem, Deus está morto ou não está morto, não é esse, mas você falar disso, o testemunho maior não é que você recebeu a benção, E sim falar que todos são pecadores e carecem da glória de um Deus vivo. E se você não falar, como que eles vão ouvir? Se eu não falar, como que eles vão ouvir? Demanda eu e você cumprirmos os desígnios do Pai. Cristo falou expressamente do Pai, mas eles continuavam presos a raciocínios terrenos. Eles entendiam apenas coisas naturais. João 7,33, disse então Jesus: pouco tempo estarei ainda convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Pouco tempo você vai estar aqui. Daqui a pouco tempo você vai estar junto daquele que te enviou. Como Cristo, pastor? Sim, como Cristo. A figura de Cristo terreno, ela não anda mais nas ruas, mas eu e você andamos. Eu e você temos esse privilégio. Os homens do regime judaico ouviram as palavras de Jesus e as comentavam, mas não entendiam. Jesus apenas citou um texto de Oséias em primeira pessoa. Aqueles homens que falavam que sabiam de todas as coisas, que conheciam as escrituras, não conseguiam colocar em prática. Oséias capítulo 5, versos 5 e 6. A soberba de Israel, a minha soberba, a sua soberba, abertamente nos acusa, acusa Israel. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, porque ele se retirou deles. O tempo de falar é agora. Além de eles não entenderem, também não creem na sua missão divina. Será que ele vai se juntar aos que estão dispersos entre os gregos? Aqui os judeus deram o título de gregos a todas as nações que estavam no mar. É algo que às vezes a pessoa lê de uma forma literal e não entende. Quando você lê Josué, quando você lê esses textos do início do reinado, da constituição do povo judeu, quando se fala de Canaã, ele está falando de uma região que vários povos habitavam. Quando ele está falando aqui dos gregos, ele está falando de todo um povo do além-mar. Aqui os judeus deram o título de gregos a todas as nações de além-mar. Mas não pensavam que Cristo fosse para as nações incircuncisas. Não, esse Jesus, ele está falando coisas realmente poderosas. E se ele vai falar alguma coisa para lá, não vai ser para os gregos, porque eles são impuros. Muitas vezes você pensa isso. A pessoa é impura. Estava conversando com o Sebastião ontem, e ele estava dizendo que ele visitou um irmão, e o irmão é cristão. E ele falava assim: irmão, você precisa me ajudar em oração. Ele perguntou: o que é que você precisa de oração? Aqui no meu vizinho tem uma mulher que ela pratica Umbanda. Mas é um terreiro aí? Não. Mas não, ela é da Macumba. E nós temos que orar para que Deus expulse ela. Soberba. Soberba. A pessoa não consegue entender que talvez Deus tenha colocado ela simplesmente para dar um bom testemunho para essa vida. Pessoas têm colocado ao seu lado, têm sido colocadas ao seu lado para você dar testemunho do Senhor. A palavra dispersão não se aplicaria aos naturais da região, os gregos literalmente, e que habitavam em solo natal, e sim aos judeus que eram fugitivos e exilados, cristãos fugitivos e exilados, pessoas que estão magoadas com a igreja, machucadas pela falta de um cristianismo. Conversa com o irmão Paulo e com a irmã Diana, o pessoal lá da região deles, como sofrem procurando uma palavra. 1 Pedro capítulo 1, verso 1, fala desse povo que é disperso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele abre a sua carta, a primeira epístola ao Pedro, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, uma região, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Também Tiago fala sobre isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Portanto, o significado das palavras é: ele cruzará o mar, irá aos judeus que moram em um mundo que nos é desconhecido. Algo realmente irá acontecer. Não pela pessoa de Jesus, mas por seus enviados. Essa pregação da palavra é algo que já é profetizado pelos profetas, e o próprio Jesus diz: nós temos que falar do Evangelho para as pessoas que não acreditam. para as pessoas que estão à nossa proximidade. Depois, para um grau mais longe. Não precisa você ficar pensando, eu vou para a África falar da palavra de Deus. Não, fale aqui. Fale onde você mora. Paulão, fala no meio dos seus amigos policiais. João, fala no NB. Lu, fala na Embraer. Lucival, vai lá e fala lá na Câmara. Fala entre as pessoas, é isso que Deus espera. Testemunho. Em 70 depois de Cristo, houve uma queda de Jerusalém. Houve uma perseguição. E as pessoas, elas foram dispersas. Evangelho, este evangelho escrito por João, ele tinha um objetivo. Ele visava os judeus dispersos e os judeus convertidos de fala grega. O objetivo do evangelho de João é pregar para aqueles homens que são dispersos. O meu objetivo, o seu objetivo, são objetivos singulares e pontuais aos quais Deus coloca no seu coração. Pessoas pequenas, mais novas, mais velhas, todos nós temos função. Sempre houve e sempre haverá reprováveis. Da mesma maneira que há o trigo, sempre haverá o joio. Não cabe a mim e a você tirar o joio. Haverá um tempo em que o próprio Senhor tirará o joio. Tem um pastor conhecido nosso que ele fala assim, quando um membro sai da igreja, ele fala assim, Deus está fazendo a limpeza. Quando eu saí da igreja, ele falou, Deus está fazendo a limpeza. Quando fulano saiu, Deus está fazendo a limpeza. Engraçado que todo mundo está saindo da igreja e a limpeza realmente está sendo feita. E a igreja está vazia. As pessoas, elas militam contra as pessoas que precisam ouvir o evangelho. A limpeza que Deus vai fazer vai ser no dia do juízo. Até lá, nós vamos ter que conviver entre nós com diferenças. Você pode não gostar do tom da minha voz. Eu posso ser invocado com algum tipo de coisa que você faz. Mas mesmo assim, nós vamos ter que continuar convivendo. Sempre houve e sempre haverá reprováveis. Pessoas em que, em sua grande maioria, se encaixam nessa descrição. Infelizmente, ouvem e não praticam. A pergunta que fica para você é, você é um deles? Você é encontrado perante Deus nesta noite como um reprovável? Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Sim, há o joio e sim, há o trigo. Sim, há aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. Sim, há aqueles, Pai querido, que são reprováveis e aqueles que são aceitos. Nós carecemos do Senhor. Carecemos da tua instrução, do teu cuidado. E esse tem sido a minha oração todos os fins de culto nos domingos, porque eu não posso orar por algo a não ser a ação do teu Espírito Santo nos nossos corações. Para que nós venhamos, Pai querido, a sermos cada vez mais conformados à tua palavra. Que nós não sejamos levados, Pai, sejamos levados por todo o vento de doutrina. Que nós saibamos, Pai querido, estender a nossa mão àquele que tem fome, àquele que tem sede, àquele que tem frio, àquele que precisa de um abraço, àquele que precisa de uma ajuda. Abre os nossos olhos, Pai. Abre o nosso entendimento, para que nós não sejamos mais um. Nos reunimos nesse pequeno lugar, Pai querido, não mais que 30 pessoas. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas cada ser aqui, individual, tem uma responsabilidade perante Deus. Eu tenho minha responsabilidade, os meus irmãos e as minhas irmãs têm a responsabilidade. Não permita, Pai querido, que as lutas do dia a dia venham como que esconder, como que a tapar, como que a enuviar, Pai querido, o teu chamado, as tuas ordenanças, em detrimento, Pai querido, de coisas temporais, que parecem importantes, mas não o são. Colocamos mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.